que tinha razão. Por isso, somente uma testemunha divina, o próprio Deus, tem autoridade para sustentar um testemunho dessa natureza. Nenhum outro poderia fazê-lo. Quando Jesus faz essa afirmação e sustenta a sua afirmação, qual é a reação de seus ouvintes? A reação deles é a reação de qualquer incrédulo. Os incrédulos não podem aceitar o testemunho de Jesus. Verso 13. Eles ouvem o que Jesus diz e rejeitam. E dizem a Jesus: tu dás testemunho de ti mesmo. Por isso seu testemunho é falso. Há muitos textos no Antigo Testamento que afirmam que se alguém dá testemunho de si mesmo, isso não é verdade. Esses caras, eles estão negando o que Jesus diz por causa de incredulidade. Só que isso não era novidade no diálogo daquelas pessoas com Jesus. Não era novidade no ministério de Jesus. Lembra que nesse momento, Jesus já tem aqui mais de 2 anos de ministério. Em João 5, nós vimos que era comum as pessoas rejeitarem o testemunho dele. Jesus diz: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho de mim. Jesus estava concordando com eles. Jesus já tinha dito: se eu falar de mim sozinho, ninguém vai ouvir. Mas lá no capítulo 5, ele já dizia que outro dava testemunho dele. E nós vamos depois voltar para o capítulo 8 e ver que isso continua acontecendo. Outro é quem dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, o Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, Jesus disse, não recebo testemunho de homem. Mas aquilo que eu digo para que sejais salvos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não estou querendo me aparecer, eu não preciso disso. Eu fiz tudo isso daqui, a última coisa que eu preciso é me aparecer. Eu só digo o que digo porque é verdade. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele está falando Jesus, dando testemunho de João Batista. Mas olha o que ele diz de si mesmo comparado a João Batista. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Aquilo que eu faço é uma prova, uma evidência de que eu fui enviado dos céus. O Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, e a razão para isso é porque não credes naquele que ele enviou. Os incrédulos não podem aceitar que Jesus é a luz do mundo, porque eles não são capazes de ouvir a voz de Deus. Eles permanecem nas trevas. Eles rejeitam o testemunho de Jesus por causa da sua incapacidade. O verbo julgar no verso 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Esse verbo aqui, ele é usado em 2 sentidos. Primeiro, num sentido judicial, eu a ninguém julgo. Mas, em segundo lugar, o sentido aqui é de chegar à conclusão. Vós julgais segundo a carne, ou seja, vocês concluem a meu respeito, não como a intervenção do Espírito Santo para levá-los à verdade, mas vocês concluem a meu respeito porque vocês o fazem segundo o caminho natural do homem. E o caminho natural do homem não o permitirá ter uma conclusão correta acerca da luz do mundo. É isso que Jesus está dizendo a eles. O problema de vocês é que a leitura que vocês fazem tem um óculos errado. Vocês leem como um homem natural, e um homem natural não é capaz de discernir as coisas de Deus. Por isso as suas conclusões me rejeitam. Se eu julgo, verso 16, o meu juiz é verdadeiro. Jesus vai dizer por que disso. E os céus dizem amém. Oh, glória. Eles rejeitam por causa da sua incapacidade. Se chove, posso pregar mais 3 horas. Vai que a chuva cai na hora de ir embora, né? Ninguém vai poder sair. Eles rejeitam por causa da sua incapacidade. As suas conclusões são resultado de uma mente natural. Eles rejeitam por causa da sua incredulidade. Olha o que Jesus diz a eles no verso 19. Eles perguntam, onde está o seu pai? E Jesus diz, vocês não me conhecem, nem conhecem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. O juízo que vocês têm a meu respeito e a respeito do meu testemunho, ele está errado, porque vocês não têm a salvação. E um homem sem salvação não pode dar testemunho acerca de Jesus que seja correto, nem aceitar o testemunho de Jesus. O que isso nos faz pensar, irmãos, que somente uma testemunha divina tem autoridade para autenticar o seu testemunho. Jesus faz uma afirmação. Aqueles homens negam a afirmação de Jesus porque continuavam nas trevas. Mas Jesus, por misericórdia e porque está apresentando o próprio Evangelho, ele diz que era a luz do mundo e ele defende o que ele diz. Somente aqueles que veem a luz do mundo podem compreender o testemunho de Jesus. E enquanto Jesus vai apontando as evidências para ser e porque ele é a luz do mundo, havia muitas pessoas que não criam, porque permaneciam nas trevas. Mas então por que Jesus insiste em ainda assim defender quem ele era? Porque aqueles que creriam, o creriam por meio da própria ação do Senhor Jesus. Olha o que ele diz. Seu testemunho é autêntico, porque ele não foi inventado numa sala de reunião agendada por homens. Seu testemunho é autêntico, porque ele não surgiu de uma revelação enquanto alguém estava num culto. Não surgiu de uma revelação enquanto alguém estava orando em algum lugar. O seu testemunho é autêntico, porque a origem do seu testemunho é o céu, o próprio Deus. Isso muda toda a perspectiva. Verso 14, Jesus disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Verso 18, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Seu testemunho não era um testemunho produzido, fabricado. Ele já tinha dito isso lá durante o debate na festa dos tabernáculos, no capítulo 7. Jesus levantou a voz no templo e ensinava, dizendo, sim, vós me conheceis, sabeis de onde sou, contudo eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, porque eu venho dele, e ele me enviou. E os homens, Jesus dizendo isso, continuavam na sua ignorância, na sua incredulidade, no seu estado natural de trevas, porque Jesus está falando de onde vem, e eles estavam discutindo, mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Eles continuavam na sua ignorância, porque não conseguiam compreender que tanto o testemunho quanto a origem de Jesus não era humana, era o Deus encarnado. Jesus, ainda na defesa de ser a luz do mundo e seu testemunho ser autêntico, ele diz: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E ele diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Quando eu afirmo eu sou, eu não faço isso isolado de todo o plano redentor no cosmos. Eu faço isso sob autoridade e envio daquele que criou todas as coisas e daquele que pode redimir o homem, que é o próprio Deus. Ele foi revelado no Antigo Testamento. Só um trecho, Deuteronômio 17, diz: pela boca de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. Num contexto de condenação, como nós vimos na semana passada, não adianta uma única pessoa fazer acusação. Precisava ter outra testemunha. Jesus está trazendo esse conceito, esse princípio, de que os testemunhos eram aceitos, não porque um só o fazia, mas quando tinha pelo menos duas testemunhas. E ele advoga para si o próprio Deus Pai como a sua testemunha. Ninguém em sã consciência faria isso, porque seria blasfêmia. Ninguém afirmaria ser Deus e dizer: quem prova que eu sou Deus é aquele que me enviou, se isso não fosse verdade. Depois de Jesus apresentar a sua defesa, o meu testemunho é válido, porque eu não estou só, o Pai é comigo. Porque o Antigo Testamento revelou acerca do meu testemunho. João termina dizendo assim: essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro. Lembra daquela história da viúva que foi fazer uma oferta e Jesus está ali sentado nesse mesmo lugar? Um lugar bonito. Um lugar onde tinha um monumento de gasofiláceo muito interessante, com 13 recipientes em forma de trombetas, onde era depositada uma oferta. João diz: Jesus estava naquele lugar, ensinando, junto a outros rabinos. Aqui ele não diz que alguém tentou prendê-lo, mas ele só diz que não o fizeram. E ele repete que não o fizeram, porque ainda não era chegada a sua hora. O que nós podemos entender de mais esse trecho das Escrituras? Somente uma testemunha divina tem autoridade para autenticar o seu testemunho. Se o testemunho de Jesus é autêntico, então hoje, quem tem autoridade para defender Jesus? Nós aqui defendemos Jesus. Os católicos lá defendem Jesus. Os espíritas lá defendem Jesus. E uma série de seitas pseudo-cristãs defendem Jesus junto com todos os seus deuses. Quem tem autoridade, afinal de contas, para defender Jesus? Quando nós pensamos nessa questão, aplicando só a nós, que cremos nas Escrituras, nós precisamos entender que a autoridade do testemunho de Jesus Cristo não está nos nossos livros de teologia sistemática. A autoridade do testemunho de Jesus não está nos livros de filosofia. Em nenhum livro de ciências. Em nenhum dos títulos acadêmicos de teólogos renomados que ao longo de 2000 anos têm discutido o assunto Jesus. A defesa da autoridade do testemunho de Jesus não está na placa da denominação A ou na placa da denominação B. Uma igreja batista não tem autoridade para sustentar e defender o testemunho de Jesus Cristo. Somente Ele tem. A única pessoa capaz de sustentar a autoridade do testemunho de Jesus é Ele mesmo. Jesus diz em João 6, mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Mas todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Toda essa autoridade é dada e sustentada sob o poder do próprio Deus. Por isso que nós estamos olhando aqui, é que Jesus, Ele é autor do seu próprio testemunho. E o Antigo Testamento e a Palavra de Deus o faz, porque ela é a Palavra de Deus. É a voz de Deus, revelada e escrita a nós. Nós somos testemunhas de Jesus. Mas a autoridade no testemunho que damos acerca de Jesus não está em nós. Quando Jesus tem que ser defendido, a sua defesa deve ser realizada sobre as bases da sua própria palavra. Aquilo que Ele disse, e não aquilo que nós dizemos. Se o testemunho de Jesus é autêntico, então hoje o que esperar da igreja que tem a responsabilidade de testemunhar de Jesus? Porque lembra que nós lemos aqui esses versículos e analisamos esses versículos no contexto do que estava acontecendo com Jesus e aquelas pessoas. Mas o Evangelho não foi dado para aquelas pessoas que estavam ali no templo com Jesus. O Evangelho foi dado para uma igreja que tinha uma grande necessidade, que até paradoxal, uma igreja que precisava conhecer Jesus. O que esperar da igreja hoje diante do testemunho de Jesus? Primeiro, essa igreja não pode pensar em Jesus como ela pensa em qualquer outra pessoa. Ela não pode dizer, não, Jesus é até Deus, mas eu tenho uma escada de panteões. E Ele está lá no último degrau, talvez no primeiro lá, mas eu tenho outros. Não funciona. Porque quem conhece a luz do mundo não vai atrás de lanternas. Uma igreja que é responsável por testemunhar de Jesus, ela não pode tratá-lo como qualquer outra pessoa. Ela não pode, quando fala de autoridade, tratar qualquer teólogo como tendo o mesmo nível de autoridade que Jesus. Nem o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João, que foram homens dotados da autoridade de Jesus para fazer o que fizeram. Mas Jesus não pode ser tratado como um de seus apóstolos. Por mais úteis que esses homens tenham sido no reino. Jesus é diferente porque Ele é único. Exclusivo, não há outro igual. Ele não pode se relacionar, a igreja não pode se relacionar com Jesus como ela se relaciona com qualquer pessoa. Ou como ela se relaciona com qualquer um dos seus líderes, com qualquer um dos seus teólogos. Porque Jesus não é qualquer um dos teólogos. A igreja não pode ter expectativas sobre Jesus como ela tem expectativas sobre pessoas. Se Ele é a luz do mundo e o autor do seu próprio testemunho, a igreja não pode tratar Jesus como qualquer um. Não pode banalizá-lo. Ela precisa ver Jesus exclusivamente como Deus. E eu vou repetir o que eu tenho dito já há alguns anos. Jesus não está numa manjedoura. Jesus não está perambulando pelas ruas hoje. Jesus não está crucificado. Jesus está assentado à destra do trono de Deus. E se quando você pensa em Jesus, você não contempla Jesus assentado à destra do trono de Deus, o Jesus que você tem contemplado não é o Jesus revelado nas Escrituras, porque ele é menos do que a luz do mundo. Uma das razões que eu parei de dar atenção para o Natal, que eu considero que se tornou, dentro da igreja cristã e evangélica, uma idolatria a um bebê. Não é a narrativa de uma história de como Deus veio ao mundo. Mas as crianças continuam crescendo e pensando em Jesus como um bebê e não como Deus. No dia que a gente diz, nós vamos celebrar a encarnação, a gente não pensa em Jesus como Deus assentado à destra do trono de Deus. Mas a gente continua pensando em Jesus como aquele que foi humilhado numa manjedoura. Não existirá, em nenhum dia sequer, até que pare de se contar os dias, algum momento em que Jesus novamente seja humilhado. Jesus nunca mais, sofrerá qualquer átomo de humilhação. Nunca mais. Quando o Evangelho foi escrito apresentando Jesus como luz do mundo, foi escrito sobre a ótica de que Jesus já estava sentado à destra do trono da graça de Deus. E aquela igreja em que recebe o Evangelho de João não o via assim. E as igrejas hoje não o veem assim, porque não o tratam assim. Jesus é um cara legal. Isso é petulância chamar Deus de cara. Deus não é cara de nada, ele não é teu amigo. Ele não é teu colega de tomar Coca-Cola. Ele é Deus. O cara lá do alto. Só quem vive nas trevas pode usar uma expressão dessa para Deus. Ele é a luz do mundo. Ele tem que ser tratado pela igreja como luz do mundo. Terça-feira, 3h43 da tarde, onde você estiver, se você se lembrar de Jesus, a única coisa que deveria vir à sua mente é a luz do mundo, o Deus. Pensa como sua vida seria diferente se você pensasse diferente acerca de Jesus. Se você teria coragem de viver do jeito que você vive, ouve a palavra de Deus e continua do mesmo jeito. Isso não aconteceria. Queridos, o testemunho de Jesus deveria fazer os salvos testemunharem apenas sobre Jesus. Você já percebeu quanto tempo nós gastamos discutindo besteira? Agora, isso não é um privilégio da ignorância da nossa geração. Porque ao longo da história da igreja, os caras criaram debates para descobrir quantos anjos se colocava na cabeça de um alfinete. Talvez a mesma quantidade que envolvia a quantidade de massa encefálica que existia nesses caras. Gastou-se tempo discutindo se Adão tinha ou não tinha umbigo. Eu não estou falando de dois bêbados num boteco conversando sobre religião. Eu estou falando de gente que se apresentava para pensar a fé cristã. Por que que os caras não pararam para discutir quem é Jesus? Para aprofundar o seu conhecimento sobre Deus? Nós continuamos fazendo isso. A gente acha o que, que nos difere de outras pessoas. A gente é salvo ou não é salvo se a gente fala ou não fala em línguas. E fica se discutindo. Se você fala em língua, você é salvo. Se você não fala em língua, você não é salvo. Se você ora em determinado lugar, você é espiritual. Se você não ora em determinado lugar, você não é espiritual. E as pessoas vão gastando tempo discutindo coisas que são extremamente secundárias. e vão morrer sem conhecer Jesus, passando a vida discutindo religião. Se você quer testemunhar de Jesus, não gaste tempo falando de outra coisa que não seja Ele próprio. Porque qualquer outra coisa é secundária. E se alguém não quer crer em Jesus, não adianta você discutir tudo o que existe no debate teológico. Uma pessoa só é salva por causa de Jesus. De mais nada. Se nós temos pouco tempo até que Cristo venha para testemunhar dele, vamos nos concentrar no que é a essência. Quantas pessoas essa semana passarão pelo seu caminho que estão nas trevas? Sabe por que elas passarão pelo seu caminho? Porque Deus quer que você testemunhe da luz do mundo para elas. É por isso que você trabalha onde você trabalha. É por isso que você estuda onde você estuda. É por isso que você mora onde você mora. É por isso que você anda onde você anda. Porque você representa a luz do mundo aqui na terra. Mas se o testemunho desse, que sustenta o seu próprio testemunho, não é um impacto diário para a sua vida, você até não está nas trevas, mas anda como se estivesse. E isso é muito triste. Testemunho de Jesus deveria fazer os salvos viverem satisfeitos apenas em sua luz. Se Jesus é a luz do mundo, vamos concordar aqui, gente? O que mais nós precisamos? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. O que mais alguém precisa? Eu gostaria de ter uma boa saúde? Eu também gostaria. Eu gostaria de ter um salário maior? Também gostaria. Eu gostaria de ter isso? Também gostaria. Ter aquilo? Também gostaria. Mas se Jesus é a luz do mundo, nada daquilo que eu gostaria de ter nesse mundo será capaz de satisfazer a minha vida como Ele faz. Nada. A gente fica triste com doença, a gente fica triste com problema, a gente fica triste com tanta coisa, porque não vivemos sob o impacto da luz do mundo. E andamos, muitas vezes, como qualquer um que está nas trevas, desejando aquilo que aqueles que estão nas trevas desejam. E isso é triste. A fé que Jesus oferece quando diz ser a luz do mundo e quem o seguir não andará em trevas, não é uma garantia de que teremos prosperidade material aqui na terra, mas é uma garantia de vivermos satisfeitos em Deus aqui na terra até que Cristo venha nos buscar. E se você quer ser sustentado por uma garantia de Deus ao pensar que Ele é a luz do mundo, a garantia não é que você não vai ter doença e não vai enfrentar problema, porque vai, você vive num mundo caído. O seu corpo é escravo de uma natureza caída. E você só pode viver liberto se Cristo te libertar. Nós vivemos insatisfeitos. Porque o testemunho de Jesus não nos impacta. Não é que nós não cremos nele, nós cremos. Somos capazes de testemunhar o dia que entendemos a fé. Mas não vivemos diariamente sob esse impacto. Somente uma testemunha divina, o próprio Deus, tem autoridade para autenticar o seu testemunho. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e prova que isso era verdadeiro, porque não é um testemunho exclusivo dele, mas o testemunho do próprio Pai que o enviou, revelado nas Escrituras. Jesus queria que não apenas crêssemos, mas que a nossa fé não fosse coisa de um dia que a gente coloca no calendário, mas de que todos os dias nós vivêssemos sob essa ótica. Queridos, definitivamente nós temos que compreender que a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não foi escrita para te ajudar. Ela foi escrita para revelar Deus. E você só é capaz de conhecer Deus por meio da salvação. E essa é a melhor e maior ajuda que você pode ter na vida. Todo o restante faz parte da generosidade de Deus. Paulo começa a epístola aos Efésios dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, Efésios 1:3. Paulo bendiz o nome de Deus, porque a sua salvação não só era garantida, mas sustentada onde Cristo está. E isso o satisfazia. Quando a mensagem do Evangelho é centrada em Cristo, o enfoque de nossa fé, da nossa vida, é Cristo. Quando falamos da nossa fé, falamos de Cristo. Vocês sabem que nós insistimos muito com a ideia que não queremos rótulos teológicos, históricos, por uma única razão. O dia que eu deixar o pastorado dessa igreja, eu quero ter certeza que a minha contribuição foi para que quando as pessoas falassem do TBB, elas falassem de Cristo. É por isso que eu me esforço e me afadigo a apresentar a Cristo. Senão não vale a pena. Senão eu não teria dedicado integralmente a minha vida, pela vida toda, para pregar o Evangelho. Se fosse para ficar defendendo a ideia de alguém. Porque eu creio que o testemunho de Jesus, além de autêntico, é suficiente. Agora, antes de terminar, é importante dizer que quando falo isso, eu não estou desprezando o valor de grandes pessoas que contribuíram com a nossa teologia. Dos missionários que contribuíram com o Evangelho. Mas estou dizendo que a contribuição de cada um desses, nem de perto, deveria ser comparada a Jesus. É isso que eu estou dizendo. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Jesus é o autor do seu testemunho, porque ele é o próprio Deus que se